Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 2020, O Maior Segredo é um livro de espiritualidade contemporânea e desenvolvimento pessoal de Rhonda Byrne, autora conhecida por O Segredo. Com 272 páginas na edição brasileira da HarperCollins, a obra se apresenta como uma continuação conceitual de seu título mais famoso, mas desloca o foco da obtenção de resultados externos para a investigação da consciência. Byrne reúne reflexões próprias, citações e ensinamentos associados a autores e mestres de diferentes tradições espirituais. Seu argumento central é que pensamentos, emoções e circunstâncias não definem integralmente a identidade humana. A autora propõe que o sofrimento psicológico se intensifica quando a pessoa se confunde com a atividade mental e que a observação consciente dessa atividade abre espaço para maior tranquilidade. O livro combina explicações filosóficas, linguagem acessível e exercícios de auto-observação. Não é uma obra científica ou clínica sobre saúde mental. Trata-se de uma proposta espiritual que depende de abertura do leitor a noções como presença, consciência e transcendência do ego. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem da manifestação material para a liberdade interior. A principal diferença entre O Maior Segredo e a abordagem popularizada por O Segredo está no centro de gravidade da transformação, em vez de priorizar o desejo por bens. Relações ou conquistas, Rhonda Byrne argumenta que a satisfação, baseada apenas em condições externas, permanece vulnerável à perda, à mudança e à frustração. O livro não abandona inteiramente a ideia de que alguém pode realizar objetivos, mas a subordina a uma questão mais fundamental: é possível experimentar bem-estar sem depender de que a realidade corresponda continuamente às expectativas pessoais. Para a autora, essa mudança de pergunta evita tratar a espiritualidade como instrumento de controle absoluto sobre o mundo. A atenção passa a recair sobre a fonte da experiência de medo, ansiedade e insatisfação. Essa fonte seria a identificação automática com pensamentos e narrativas pessoais. A proposta é, portanto, mais contemplativa que a de seus livros anteriores. O chamado salto quântico do texto deve ser entendido como linguagem espiritual para uma mudança de perspectiva, e não como conceito da física. Ao deslocar o valor daquilo que se possui para a forma como se percebe a própria experiência, Byrne aproxima o livro de tradições não dualistas e de práticas de presença. Essa reorientação explica por que leitores que esperam apenas técnicas de atração podem encontrar uma obra mais abstrata e filosófica. Em segundo lugar, a distinção entre pensamentos passageiros e a identidade consciente. O eixo filosófico de O Maior Segredo é a separação entre o conteúdo da mente e aquilo que percebe esse conteúdo. Byrne sustenta que pensamentos, memórias, emoções e imagens mentais surgem e desaparecem, enquanto a consciência que os reconhece pode ser observada como mais estável. Desse ponto de vista, frases internas como "eu fracassei", "algo ruim vai acontecer" ou "não sou o suficiente" deixam de funcionar automaticamente como definições da pessoa. Elas passam a ser eventos mentais que podem ser notados. A consequência prática dessa distinção é relevante. Ela não exige que todo pensamento negativo seja substituído por um pensamento positivo. Em vez disso, convido o leitor a interromper a adesão imediata à narrativa mental. O livro sugere que boa parte do sofrimento não vem somente de uma emoção dolorosa, mas da resistência, da repetição e das interpretações construídas em torno dela. Essa tese pertence ao campo da espiritualidade e não deve ser confundida com uma explicação universal ou comprovada para todos os sofrimentos psíquicos. Ainda assim, como exercício reflexivo, ela oferece uma alternativa à autocrítica compulsiva. A pessoa é encorajada a perguntar quem está percebendo o medo ou a tristeza, em vez de concluir que é idêntica a esses estados. A transformação proposta ocorre no relacionamento com a mente, não na eliminação forçada de sua atividade. Em terceiro lugar, presença e investigação direta como práticas do livro, a obra procura traduzir suas teses em práticas simples de atenção. Entre os movimentos recorrentes está voltar-se para a experiência presente e reconhecer o que está acontecendo antes de julgá-lo, explicá-lo ou tentar expulsá-lo. Essa orientação não equivale à passividade diante de problemas concretos. em seu sentido mais útil, significa criar uma pausa entre o estímulo e a reação, permitindo distinguir fatos, sensações corporais, pensamentos antecipatórios e impulsos. Byrne apresenta exercícios acessíveis que levam o leitor a observar a própria mente e a investigar a sensação de ser um eu separado. A finalidade declarada é reduzir a força de medo, incerteza, dor emocional e ansiedade ao interromper a identificação com eles. A aplicação exige repetição, pois hábitos mentais não se desfazem apenas pela compreensão intelectual de uma ideia. O livro também valoriza acolhimento e não resistência, perspectiva que alguns leitores associam ao trabalho de integração de aspectos rejeitados de si. Contudo, seu vocabulário permanece mais espiritual do que técnico. Não há um método clínico estruturado, diagnóstico ou protocolo de tratamento para um leitor responsável. Os exercícios podem servir como complemento de reflexão e autoconsciência, mas não substituem atendimento profissional quando há sofrimento persistente, trauma, depressão ou risco pessoal. A força da proposta está em tornar a observação interna uma prática cotidiana, em vez de uma discussão puramente abstrata, em quarto lugar. O diálogo com mestres espirituais e a construção de uma síntese contemporânea. Rhonda Byrne constrói o maior segredo por meio de uma seleção de ensinamentos atribuídos a figuras como Deepak Chopra, Anthony de Mello, Hayley Dwoskin, Peter Dilban, Jen Frazier, Joel Goldsmith e David Bingham, entre outros. Essa composição dá ao livro uma estrutura de síntese de ideias provenientes de diferentes professores, são aproximadas para reforçar uma mesma direção. A descoberta de uma identidade anterior ao ego e aos pensamentos. A vantagem desse formato é a acessibilidade. O leitor encontra, em linguagem direta, temas que costumam aparecer em tradições contemplativas, no misticismo cristão, no Vedanta e em correntes modernas de não-dualidade. A limitação é que essas tradições possuem contextos, vocabulários e divergências próprias, que não são examinados em profundidade. O livro privilegia convergências práticas e espirituais, não uma comparação histórica ou acadêmica entre escolas. Essa escolha é coerente com seu objetivo de autoajuda, mas pede leitura crítica. A presença de muitos nomes não transforma automaticamente as afirmações em evidência científica, nem elimina a necessidade de avaliar como cada conceito é aplicado. O valor analítico da obra está menos na originalidade de cada ideia isolada e mais na forma como Byrne organiza um repertório espiritual para o público amplo. Ela oferece uma porta de entrada para perguntas sobre consciência e ego, sem pretender substituir textos filosóficos, religiosos ou psicológicos mais especializados. Por último, os limites éticos de atribuir sofrimento apenas à mente e à percepção, a promessa de superar medo e sofrimento por uma mudança de identificação pode ser atraente, mas exige uma interpretação cuidadosa. O livro enfatiza a dimensão interna da dor e propõe que o apego a pensamentos contribui para prolongá-la. Essa observação pode ajudar alguém a perceber ruminação, catastrofização ou autocrítica. Entretanto, seria inadequado concluir que toda dor decorre exclusivamente de uma escolha mental ou que condições materiais deixam de importar. Doenças, luto, violência, desigualdade, precariedade financeira e transtornos psicológicos têm fatores reais e frequentemente demandam apoio médico, terapêutico, comunitário ou jurídico. Uma leitura madura preserva a utilidade da presença sem convertê-la em culpa espiritual. Se uma prática não produz alívio imediato, isso não demonstra falha moral ou falta de consciência do leitor. Também é importante diferenciar aceitação de resignação, reconhecer uma emoção ou circunstância não impede buscar tratamento, estabelecer limites ou agir para mudar uma situação injusta. Nesse aspecto, o maior segredo funciona melhor como proposta de relação com a experiência subjetiva do que como explicação completa da vida humana. Sua linguagem de cura permanente e felicidade plena pertence ao registro aspiracional da espiritualidade contemporânea. O benefício potencial está em relativizar pensamentos angustiantes. O limite está em não usar essa relativização para negar necessidades concretas, responsabilidades sociais ou cuidados de saúde mental. Em conclusão, o maior segredo tende a interessar principalmente a leitores de espiritualidade contemporânea, meditação e autoconhecimento, que desejam ir além da lógica de metas e manifestação associada ao segredo. também pode ser útil para quem reconhece um padrão de ruminação e busca uma linguagem acessível para praticar distanciamento diante dos próprios pensamentos. Seu ganho prático mais plausível está no convite à pausa, à observação e ao acolhimento da experiência interna, no plano intelectual. Oferece uma introdução popular a ideias de consciência testemunha, presença e desidentificação do ego, reunindo referências de diversos mestres em uma narrativa unificada. O livro se destaca, dentro da autoajuda espiritual, justamente por mudar o foco de conquistar algo para questionar quem é o sujeito que busca constantemente conquistar. Essa mudança torna a obra mais introspectiva e menos orientada por resultados visíveis que muitos títulos do mesmo segmento, ao mesmo tempo. Leitores que preferem argumentos científicos, definições rigorosas ou técnicas psicológicas validadas podem considerá-lo insuficiente, pois sua base é filosófica e espiritual. A leitura rende mais quando suas afirmações são tomadas como hipóteses de investigação pessoal, não como regras universais ou substitutos de cuidado clínico. Em comparação com manuais de pensamento positivo, o maior segredo propõe não controlar cada pensamento, mas perceber sua transitoriedade. Essa é sua contribuição distintiva e também a razão de exigir abertura para uma abordagem contemplativa. Se você quiser apoiar Rhonda Byrne, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!